E estamos no CBN Maringá, primeira edição. Hoje, CBN nas empresas, estamos falando sobre marcas e patentes. E a nossa conversa agora é exatamente sobre marcas, marcas e pandemia. Você pode ficar pensando, mas o que uma coisa tem a ver com a outra, né? Marcas e pandemia. Mas o mercado, a economia, no período de pandemia, mudou muito o perfil de vários setores. Eu vou conversar com a fundadora da Atlas, que é advogada, economista, ela também é mestre pela INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Eu converso com Edmila Denning. Edmila, antes de mais nada, obrigado pelo receber a gente aqui na sua empresa e um bom dia.
Bom dia, Gilson. Eu que agradeço a presença de vocês. Fico muito feliz, né? A gente está comemorando 10 anos e fez isso para marcar também essa nossa trajetória. Obrigada.
A gente fala muito de marcas e as marcas têm um papel fundamental quando algumas empresas conseguem se consolidar no mercado, exatamente como, vamos dizer assim, a apresentação fundamental, a lembrança, a simbologia dela está na marca. E a pandemia mudou muito o mercado, em vários sentidos. No que ele afetou as marcas das empresas?
A marca, assim, ela é um dos sinais distintivos para a pessoa se diferenciar no mercado. E com a pandemia, ela era um problema de grandes empresas, né? Tipo, as grandes empresas que olhavam mais para isso. Com a pandemia, o pequeno foi para o iFood, foi fazer uma página no Instagram, foi criar seu site para ter um posicionamento online, e ele acabou se confrontando com uma marca igual a dele, com uma marca parecida, e acabou que precisou se preocupar com isso também. Então, a gente tem conflitos ali de domínio de internet, de Instagram. Eu nunca pedi tanto para derrubar página de Instagram e Facebook como foi o ano passado e esse ano, né? Porque estavam copiando marca de cliente nosso. Então, foi assim, um boom que surgiu que eu não esperava.
O Edmila, a gente estava conversando agora há pouco, e você falou assim que às vezes existe a intencionalidade do uso de uma marca que já existe, às vezes não. Às vezes a pessoa não sabia que existia aquela marca. Nesses casos que você fala da pandemia, o que é mais comum? Uma pessoa resolve montar, por exemplo, uma empresa na internet e não percebe que está usando uma marca que já tem propriedade, já tem proprietário?
Acontece muito isso, acontece coincidências, né? E acontece o aproveitamento parasitário que a gente fala. Tem algumas coisas que são muito criativas, né? Teve um caso bem famoso que saiu na revista Assim, do mês passado, né, que ele pegou duas marcas, uma figurativa da Volkswagen e uma da Starbucks, né, e ficou muito legal, mas acontece que era um aproveitamento e aí você não tem como usar isso sem que o dono possa reivindicar isso de você, possa te cobrar. Mas existem os dois casos, existe coincidência também, tipo, eu não sabia que estava usando, né? E acontece muito do cliente vir, tá usando há 10 anos, e ele vem e fala que quer registrar. Daí eu, só de ouvir a marca falar, não vai dar, né? E aí a gente tem que acabar mudando a marca, ali, ajudando o cliente a mudar de marca, porque o registro não é possível, ele está copiando sem saber.
Deixa eu pegar esse teu exemplo, acho que você colocou uma coisa importante. Tem muita gente que usa uma marca durante anos, não registra. A marca regionalmente acaba ganhando até uma certa importância, tem pessoas que reconhecem a marca associada àquele produto. Aí como você falou, pô, minha empresa está crescendo, minha marca está crescendo, eu vou registrar. Aí ele registra e encontra uma outra marca já registrada. O que conta numa hora dessa? De repente ele já usa há 10 anos e a marca foi registrada há 3. Mesmo assim, ele não é o dono da marca.
Gilson, eu estou com um caso em São Paulo, que a empresa usava há 40 anos e eu registrei a marca para um cliente aqui de Maria Alva e ele vai ter que parar de usar. A marca de quem registra primeiro. A gente tem algumas ações, tem um caso da Hering, que é super famoso, que a pessoa comprovou um uso de boa-fé, nome de família e tal, ela consegue ficar com a marca mesmo tendo outra pessoa registrada e vai para uma briga judicial, mas e a marca normalmente é para quem fica primeiro, são exceções e eu não recomendo contar com essa sorte. Quando a gente faz um pedido de registro de marca, ele é publicado e eu tenho 60 dias para dizer para o INPI, ó, INPI, eu uso há mais tempo, então eu quero essa marca para mim, indefere. Se eu comprovar que uso há mais tempo, o INPI deixa a marca para mim, mas se eu perder esses 60 dias, que é publicado na revista Propriedade Industrial, que ninguém olha, né? Aí eu não tenho mais o que fazer administrativamente. Judicialmente vai depender muito do que aconteceu.
Outra curiosidade, duas empresas que usam a mesma marca, nenhuma das duas registrou. Uma usa mais tempo que a outra. É de quem registrar primeiro, mesmo assim?
É quem registrar primeiro.
Não. E aí o empresário tem que ficar atento nesse momento? Como é que ele vai poder administrar essa condição entre a marca dele, quando é que ele consegue perceber, poxa, minha marca está crescendo, eu tenho que começar a me preocupar em registrar ela, de repente ela tem muito valor. Qual que é o momento em que o empresário tem que sentir que é hora de registrar?
Eu falo que é antes dele pensar na marca, porque existe marca muito ruim que vai caçar o registro, mas não é a marca ideal. Então, não é uma marca que tem uma força distintiva. Então, eu indicaria procurar um profissional de marcas antes mesmo de você falar, eu vou usar tal nome, porque às vezes não sair o registro, às vezes não é o único problema.
Então, você é uma conselheira também de marca. Depois de você ter uma marca, você fala assim, olha, essa marca não é legal, você não vai ter benefício com o registro.
Não, eu sou sincera. Eu fiz muita gente mudar de marca. Aqui nesse painel, inclusive, tem algumas ali que só nasceu pela insistência, não registra isso. E aí a pessoa fez uma marca muito legal e acabou dando tudo certo depois no final.
Então, nesse período de pandemia, muita gente resolveu virar empreendedor. Muita gente resolveu associar seu produto a uma marca. Como é que você sentiu esse uso da internet? Como é que é a marca na internet? Uma coisa é aquela empresa que você monta, a empresa física, né? Você pode manter lá uma placa com a sua empresa durante anos sem nenhum problema. Mas quando você entra na internet com uma marca, aí o registro já se transforma quase que uma obrigação.
Com certeza, sim. Porque aí eu vou estar exposto, né? Então, o que eu estava comentando no começo. Se eu vendia algum alimento e tinha minha lojinha ali com a minha placa, ok. Agora, se eu precisei fazer um posicionamento, né? Se eu precisei ir para a internet, com certeza eu vou trombar com alguém que já está usando. E até o Google, a gente tem ferramentas aqui também, mas o Google, você pode cadastrar sua marca lá e dizer, ó, toda vez que a minha marca for citada, eu quero saber. E aí a pessoa que está preocupada com isso, ela vai olhar, vai notificar, vai pedir indenização, vai oferecer um licenciamento. Então tem gente que ganha dinheiro olhando, né, se você está copiando a marca ou não. Então eu não arriscaria.
Eu posso consultar se a minha marca está sendo usada ou não sem registrar ela ainda? Eu posso fazer uma avaliação do mercado de marcas e depois tomar a decisão de registrar?
É o principal. Hoje o INPI ajuda as pessoas a fazerem um pedido de registro sozinho, mas o principal é você fazer essa busca, avaliar, né, o quão forte essa marca, a gente chama de grau de distintividade, mas se tem possibilidade de registro, quem são meus concorrentes com o nome parecido, o que eu vou poder me diferenciar ali. Então essa busca, ela é mais importante do que até o próprio pedido de registro, e antecede, né? Então tem sim bancos de dados, a gente tem um programa próprio aqui que faz umas combinações, mas
então,
banco de dados...
Então eu posso ir aqui e você consultar, por exemplo, eu estou querendo abrir uma empresa com a marca tal, eu posso consultar isso.
E o banco de dados do INPI também é aberto para quem quiser consultar qualquer marca, mas precisa ter uma certa experiência ali para mexer com ele.
Agora, eu queria uma questão que pessoalmente já me incomodou com a questão de marcas, né? Quando você vai procurar uma empresa de marcas e patentes, às vezes você desanima quando você olha para aquilo e fala, nossa, é um investimento muito grande para você registrar uma marca. Às vezes eu acho que as empresas estão cobrando muito por uma marca. Quanto vale uma marca? Quanto vale registrar uma marca? E se realmente é tudo isso, né, o custo que eu tenho para registrar uma marca?
Duas perguntas bem diferentes, né? Vamos começar por quanto vale uma marca.
Exato.
Então, a gente, na teoria econômica, a gente faz uma avaliação assim. Eu tive um investimento para consolidar minha marca no mercado. Investi X em marketing. A gente chama essa teoria de sunk costs, né? Custos irrecuperáveis. E aí a pessoa, para ela entrar...
Custos irrecuperáveis.
Irrecuperáveis. O meu concorrente, para entrar naquele mesmo nicho de mercado, ele vai ter que gastar o X que eu gastei, mais alguma coisa. Então, a gente chama de barreiras à entrada, porque tudo que eu gastei, eu crio de barreira para um produto semelhante, para uma, né, alguma semelhante entrar também. Então, o valor da marca normalmente é isso. Quanto a pessoa gastou, qual foi a média do faturamento que ela teve, a projeção. A gente tem algumas normas técnicas de contabilidade, até BNT, para fazer essa valoração, mas depende muito dos anos, da consolidação dessa marca no mercado e desse custo de investimento.
E registrar a marca é algo muito caro, exorbitante. Como é que é esse mercado das empresas que registram marca?
Olha, eu não acho caro. É que assim, a gente é um investimento, a gente vai continuar cuidando da marca para a pessoa, falando o que, que tem de semelhante que estão tentando registrar, onde ela está sendo citada como motivo de indeferimento de uma outra marca, né? A gente, assim, o pessoal cobra semelhante por aí, mas não é caro. A gente tem várias formas de parcelamento, de pagamento para o cliente, e tem que ficar atento porque tem muita cobrança indevida nessa área, né? Então, você, às vezes, vai lá, protocola a tua marca e chove boleto na tua casa. Uhum. E vai o tempo todo alguma cobrança, então isso não é devido.
Porque você está falando não é simplesmente registrar uma marca, garantir a propriedade de uma marca, é você acompanhar também o mercado e como é que está essa marca dentro do mercado.
Sim, a marca ela pode sofrer exigência, ela pode sofrer caducidade, alguém que tem interesse nela, ela pode sofrer uma nulidade depois. Você pode ter que se manifestar e às vezes a pessoa que tenta fazer sozinho ela acaba se perdendo aí no meio do caminho. Então tem um acompanhamento, tem que prorrogar a cada 10 anos, tem que se atentar se ela está sendo usada conforme ela foi solicitada no INPI. Então não é só um procedimento ir lá pedir é minha, não.
Eu tenho que encarar que uma marca é um patrimônio. É a mesma coisa que o prédio onde está a minha empresa, a marca também é um patrimônio como esse prédio.
É um patrimônio. Um patrimônio que às vezes vale muito mais do que o próprio prédio físico, como eu te falei, né? Às vezes vou consolidar um produto novo, vou comprar uma marca que já está consolidada, né? Vou licenciar. E muitas vezes compensa você licenciar só para não ter que publicar, não ter que gastar tudo para publicar o teu produto, né?
Pelo que você falou, a gente tem que ter uma relação muito de identidade com a marca e com o que você está fazendo. Tem que ter uma preocupação muito grande entre a área que você está atuando e a marca que você associa a isso. Porque, às vezes, a associação de marcas com determinados tipos de comportamento, determinados tipos de mercado, pode se transformar num prejuízo também, né? De você ser julgado por isso.
Como aconteceu no caso aqui de Maringá, está acontecendo muito das pessoas se aproveitarem do trade dress de alguma outra empresa famosa para identificar o seu mercado, né? A gente tem um caso bem famoso, a Lisene Maizena, que foi para a STJ e foi julgado que foi um aproveitamento. Você, mesmo não sendo concorrente, um produto para cabelo, um produto para fazer alimento, não sendo concorrente, o STJ entendeu como aproveitamento parasitário, porque eu estou ali, né, pegando toda uma história de uma empresa e passando para outro produto. Então, ele foi obrigado, fora os custos judiciais de ter que se defender de tudo isso, né? E depois o custo de alterar tudo isso, eu acho que não vale a pena. Você tem que ser criativo e criar o seu, com certeza.
Você falou que durante a pandemia houve muita procura de registro de marcas, muitos conflitos entre marcas que já existiam no mercado. Agora a pandemia parece que está sendo superada. Como é que vai ficar essa relação das marcas? Você acha que é um período sazonal? É a pandemia que acelerou essa questão das marcas de registro? Ou isso vai ficar? As pessoas começaram a perceber que é importante eu cuidar da minha marca?
Eu acredito que vai ficar. Acredito que, assim, o Brasil como um todo, ele nunca deu muita importância ao brasileiro, né? A gente está vivendo um momento aqui, em relação à propriedade intelectual, principalmente a parte de tecnologias, as patentes que a gente vai falar depois do almoço, que talvez viveu os Estados Unidos lá em 1960, alguma coisa assim, estou chutando, tá? E aí a gente está vivendo isso aqui agora, e a gente vê que lá já avançou muito, então tende muito a avançar, porque o prejuízo de se copiar, ele é muito mais alto, você não se consolida. E os novos consumidores, inclusive, eles estão buscando essas empresas que passam a verdade, né? Então, eu hoje tenho uma consciência de consumo diferente. Então, vou procurar aquela empresa que não se aproveita, que tem uma energia de criação, que não faz cópia um do outro. Então, acredito que essa preocupação, não só com a marca, mas com os textos, com todo o conjunto de propriedade intelectual que tem dentro de uma empresa, tende a crescer.
Pelo que você fala, para te resumir nessa conversa, cuide de sua marca, invista nela agora, porque se você não tomar cuidado lá na frente, você pode ter um prejuízo enorme exatamente por causa dela.
Sim, exatamente. Trocar de marca, às vezes, é muito mais caro do que você chegar e já registrar ali quando você está iniciando.
Ou, às vezes, você tem anos com uma marca, vai registrar e já tem alguém que tem a propriedade dela.
Pior ainda, eu dar essa notícia é difícil.
Extremamente doloroso. Eu fiquei pensando nisso. Se eu tivesse uma marca há vários anos e fosse registrar e soubesse que alguém já tem, porque você já criou uma relação direta com a marca, mudar é muito pior, né?
Sim, é chato.
Obrigado, Edmila, por essa conversa.
Obrigada, Gilson. Obrigada, pessoal que está ouvindo a gente.
E nós vamos continuar no CBN Maringá, primeira edição, falando de marcas, patentes, registro. A propriedade de uma marca é fundamental, como a própria Edmila falou. A Edmila, que é fundadora da Atlas Marcas e Patentes, onde nós estamos hoje com o CBN nas empresas.